Estou aqui com o professor Trajano Vieira e vamos conversar sobre sua mais recente tradução de Alexandre de Lycophron, publicada pela editora 34. Quem foi Lycophron?
Bom, essa é uma questão que desde a antiguidade se faz, porque pouquíssima informação nós temos sobre o autor. Essas informações vêm sobretudo do período bizantino e, ao que parece, teria sido um dos responsáveis pela Biblioteca de Alexandria, cabendo a ele a catalogação das peças de teatro cômico, né, as comédias. Viveu no século 3 a.C. e ele mesmo foi um escritor, parece que prolífico, tem várias peças de teatro, de dramas que escreveu, que se perderam. Restou esta obra formidável, que é esse longo poema, 1400 e poucos versos, denominado Alexandra, e além de algumas referências também são feitas a um livro curioso que ele teria escrito sobre anagramas. E só conhecemos também, infelizmente, dois ou três anagramas que faziam parte dessa obra. Em resumo, é isso, é um poeta enigmático, um escritor enigmático, quanto à sua biografia, que escreveu um poema, um dos poemas mais enigmáticos e complexos da antiguidade, se não o mais, talvez, denominado Alexandra.
O Alexandra do título se refere à princesa troiana Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia. Qual é o tema do poema?
É difícil fazer um resumo desse poema justamente pelas características desta personagem. Sabemos, sobretudo pela maravilhosa peça do Ésquilo, Agamemnon, em que ela aparece, que Cassandra é uma sacerdotisa de Apolo, mas que foi punida pelo Deus por se recusar a manter relação com ele. Bem, essa punição, ela aparece como? Como essa personagem se manifesta? Ela tem o poder da vidência, mas tem uma enorme dificuldade de comunicar aquilo que ela prevê. Ou seja, é uma personagem que, de certo modo, coloca um problema complexo da comunicação verbal. Na peça do Ésquilo fica isso muito claro, porque toda vez que ela vai tentar emitir uma previsão, a boca dela trava e o que sai são ruídos indiscerníveis. No poema Alexandra, poema no qual ela recebe essa designação, ou seja, Cassandra é chamada no poema de Alexandra, não sabemos exatamente porquê, ela faz uma previsão sobre o futuro de Troia. Ela é filha, como você disse, do rei Príamo. Ela é irmã, portanto, de Paris, e o poema se inicia cronologicamente nesse instante, um pouco antes de Paris sair em viagem, da qual ele retorna com Helena. Mas o que é mais interessante nesse poema, já foi observado por um excelente comentador italiano, é que ela embaralha o tempo, ela mistura vários momentos, fases da história, de tal maneira isso ocorre com tanta radicalidade que o poema poderia se definir por uma ausência de tempo, ou seja, como diz esse crítico italiano, o que caracteriza o Alexandra é a acronia, é uma falta, o leitor na medida em que avança, ele vai perdendo a noção do tempo em que se coloca, por causa das misturas de episódios que essa narradora ensandecida vai contando ao longo do poema. Então nós temos não só a Guerra de Troia que conhecemos, mas também referências a outras invasões anteriores que teria sofrido Troia, misturadas com outras previsões que ela faz o futuro dos heróis depois da guerra. E o poema, curiosamente, ele faz referência inclusive à fundação de Roma. É um poema que teve, portanto, uma repercussão grande na antiguidade. Virgílio conheceu bastante bem essa obra. E por algum motivo entre nós, mesmo na tradição mais recente, ele ficou um pouco de lado, de uma forma injusta, porque é um poema que apresenta aspectos extremamente originais quanto à sua construção, quanto à dimensão de uma fala poderosa, de uma vidente em transe. Ela é a falante deste monólogo gigantesco de mais de 1.400 versos.
E em que a linguagem de Alexandra difere de outras obras que você traduziu?
Bom, é uma obra que apresenta um acúmulo, diria assim, de palavras compostas, neologismos, estrangeirismos, deformações lexicais, um conjunto, portanto, de procedimentos de invenção vocabular que fazem dessa obra uma obra única. Houve quem aproximasse o poema de uma certa tradição barroca por esses elementos, e eu acho que isso faz sentido. Mesmo acompanhado dos melhores dicionários de que eu disponho, enfim, é uma obra que exigiu de mim, exige normalmente dos tradutores, um trabalho de contínua decifração. Cabe aqui registrar que eu anotei fartamente esse trabalho de maneira a auxiliar, de algum modo, a leitura daqueles que se interessem em se enveredar por esse emaranhado tão sofisticado e tão alucinante, num certo sentido, devido às características da narradora, a obra de Lycophron.
O poema interessa ainda autores tão diversos quanto Mallarmé e Paul Auster, não é mesmo?
É verdade. A presença desse poema na tradição francesa é bastante curiosa. Os surrealistas, por exemplo, colocavam uma obra fundamental no movimento. Antes disso, Mallarmé, numa correspondência, deixa claro que conhecia o poema e gostava bastante dele. Na tradição francesa, em 1971, Pascal Quignard, um escritor tão importante, traduziu esse poema, e por causa de uma relação que já mantinha com o Paul Auster, esse poema acabou também interessando o escritor americano. É uma obra que é interessante notar, registrar a repercussão dela ao longo da tradição, porque nós encontramos referências, por exemplo, a ela em material do Edgar Allan Poe. Sabemos que Milton tinha um volume desse poema, a tradução do poema. Esse livro que pertenceu ao Milton hoje está na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Enfim, é um poema que interessou e tem interessado a diferentes escritores ao longo da tradição. Eu compreendo isso, sobretudo autores modernos, porque vários dos procedimentos que o Lico From adota nesse texto, nós reencontramos em diferentes escritores, poetas, romancistas, jogos de palavras, o acúmulo de neologismos, estrangeirismos bastante incomuns, uma mescla de idiomas, digamos assim, há palavras do egípcio, o próprio deus Ra, o deus Sol do egípcio aparece na obra, o que talvez explique a curiosidade que o poema tem provocado em diferentes escritores recentes.
E qual a estrutura dessa edição publicada pela 34?
Bem, o livro traz uma introdução que eu escrevi. A edição, a tradução é bilíngue. Há um número bastante grande de notas de rodapé que explicam os elementos mais obscuros do texto. É um índice volumoso final de nomes e alguns excertos da crítica recente sobre o poema. Basicamente é essa a estrutura. Eu tenho a impressão que a leitura pode prescindir desse material de aparato crítico, mas, de qualquer forma, eu resolvi acrescentar essas outras partes para o leitor que tem interesse em ter uma outra experiência ou outras experiências de leitura.
E em português, há outras traduções?
Que eu saiba, não. Que eu saiba, infelizmente, não há outras traduções. Essa, pelo que eu sei, será a primeira. Há, como eu disse, várias traduções, já umas 4 ou 5 para o francês. O ano passado saiu uma edição crítica muito erudita para o inglês. Há duas traduções, pelo menos, recentes para o italiano, que são muito boas, mas em português não há. Quer dizer, mesmo aquelas traduções que, pelo menos, eu conheço, algumas maior preocupação estética, elas não procuram enfrentar as maiores dificuldades lexicais que o texto apresenta. Elas têm uma outra abordagem do texto, diferente dessa que eu adotei, que foi justamente de aceitar o desafio de uma dificuldade permanente de uma obra incomum.
Bem, não houve traduções em português, até agora, pelo menos, mas já houve alguma análise crítica em língua portuguesa?
Sim, houve um artigo pioneiro do Haroldo de Campos, publicado na década de 70 no suplemento cultural do Estadão, e depois esse ensaio foi incluído no livro dele, A Operação do Texto. É um ensaio em que ele aborda autores de culturas diferentes, de épocas distintas, que tem o título de Uma Arquitetura do Barroco. É um artigo pioneiro. Haroldo dedica ao Lycophron, ao poema Alessandra, uma página, digamos assim, mas uma página luminosa, com percepções sofisticadas da complexidade desse poema. E esse trabalho do Haroldo também inclui uma tradução. A tradução, como sempre, espetacular, notável tradução em verso livre do início apenas do Lycophron, do Alessandra. Mas é uma tradução que eu indico com muita ênfase aos interessados que não conheçam, porque ela é primorosa. Realmente é algo assim que causa uma perplexidade ainda hoje pela capacidade de compreensão que o Haroldo teve de todos os elementos que estão ali implicados nesta abertura do texto de Lycophron.
É muito difícil traduzir algo, mesmo que seja apenas um trecho, que já foi tão bem traduzido por alguém como Haroldo de Campos?
Eu não diria mais difícil, é sempre uma tarefa a mais, porque é difícil não ter na cabeça uma tradução como a que o Haroldo fez. Eu aceito a situação como uma provocação, no melhor sentido, de um parâmetro, né, poético extraordinário desse início da tradução do Lycophron do Haroldo. Mas é bom lembrar que o Haroldo adotou um outro procedimento. Ele utiliza o verso livre, ou melhor, polimétrico. São versos com acentuação nas sílabas pares. E eu, por outro lado, adotei o verso de 12 sílabas, uma métrica fixa. Então, isso, de certo modo, distancia as dicções, né, dos dois trabalhos. Mas, sem com isso querer dizer absolutamente que eu acredite que seja possível, de minha parte, pelo menos, aproximar o resultado tão brilhante que o Haroldo, mais uma vez, mostra nessa tradução do começo e de mais dois episódios do Alexandra.
A gente pode dizer que Lycophron foi um poeta de vanguarda?
Ele foi um poeta experimental, sem dúvida. Ele foi um poeta experimental. A linguagem dele é uma linguagem... A ideia já é muito interessante, porque você pega uma narradora em delírio, em êxtase, em um estado de transporte anímico, que é responsável por um monólogo gigantesco que perpassa passado, futuro, futuro, passado, presente da história de Troia. E essa intensidade, digamos assim, da narradora vai sendo elaborada numa linguagem que é uma linguagem que acompanha essa característica, digamos, anímica da Alexandra. Ou seja, é uma linguagem que não parece se restringir por parâmetros, digamos, convencionais de uma tradição clássica. Nesse sentido, eu diria, assim, que é uma obra experimental. A cada verso há algo surpreendente do ponto de vista de um conceito, de uma formulação que segue um parâmetro, uma ideia diferente de poesia. Uma ou outra desses recursos, não é? Eu indico na introdução que eu escrevi. Mas eu diria que sim, é possível. Eu acho que o Alexandre ainda será muito lido por aqueles interessados numa literatura de pesquisa verbal. Eu acho que sim. Nesse sentido, falar em vanguarda não seria cometer um anacronismo muito grave.